Meu caro ouvinte, como é que se combate uma crise? A cultura pode ter um papel fundamental, mas depende de quem é o gestor público, se valoriza ela ou não, considera ela essencial ou apenas superficial. Agora vem a reforma tributária. Vai pesar sobre os livros? Será que os livros vão ficar mais pesados não só pelas páginas, mas pelos tributos? Vitor, bom dia!
Muito bom dia a você, Gilson Aguiar, e muito bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, taxação sobre livros, é isso?
Pois é, você apresentou bem. No início de julho, o governo federal, por parte ali do ministro Paulo Guedes, da Economia, enviou para análise do Congresso uma proposta de reformulação de impostos, né, ou especificamente de duas contribuições, o PIS-PASEP e a COFINS. O governo federal quer unificar esses impostos a partir de um único imposto chamado de CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Bom, o ouvinte da CBN que acompanha a nossa coluna talvez estranhe por que a gente fala sobre esse assunto aqui. E é pelo seguinte, a alíquota desse novo tributo seria de 12% e aí vai incidir sobre os livros se for aprovado da forma como está. Bom, tem todo um regimento interno do Congresso para fazer essa aprovação e o debate está colocado. Gilson, um breve histórico. Desde 1946, o livro é um produto isento de imposto. Está lá na Constituição de 46. Essa proteção foi mantida na Constituição de 88. Aí, em 2004, o mercado editorial teve desoneração do PIS e da COFINS para que, enfim, consumisse, o mercado de livros crescesse cada vez mais, e dados dos sindicatos do setor informam que isso de fato aconteceu. O preço do livro deixou de crescer de 2004 até 2019, aproximadamente. Nesse período, o preço deixou de crescer 33% e os exemplares vendidos aumentaram para 99 milhões a mais do que costumava ser vendido no período, Gilson. A gente chama atenção para este assunto pelo seguinte: são várias imagens simbólicas que acontecem aí nesse primeiro momento, né? Muito simbólico na atual situação que a gente vive, ver um governo que quer taxar livros. Um governo que facilitou a compra de armas e outras ações. E isso, ouvinte da CBN, que talvez esteja já revoltado, me chamando de alguma coisa aí, não é ser de esquerda nem de direita. Países de direita do leste europeu têm políticas de distribuição de livros e outras plataformas culturais para a difusão da própria cultura. Além do mais, o setor do livro vive numa crise dos últimos anos, desde o segundo governo Dilma, com aquela nova matriz econômica que bagunçou toda a economia. O setor afundou, as vendas caíram. Duas das principais redes, maiores redes de vendas de livros no Brasil, estão em recuperação judicial, a Livraria Cultura e a Saraiva, sem contar a pirataria. As pessoas baixam muito PDF, que, aliás, essa pirataria tem sido relativamente combatida em outros setores, como a música, né, Gilson? O Spotify e outros aplicativos de música que você paga uma taxa por mês, você consegue evitar downloads piratas. Os filmes também, né? Tem plataformas como a Netflix. Mais do que isso, olha lá, só aumentando o problema. Grandes redes internacionais de livraria estão abocanhando o mercado. A Amazon, por exemplo, tem dificultado cada vez mais a venda de livros por parte de editoras pequenas. Somado a isso, o ministro Paulo Guedes, da Economia, talvez um pouco desinformado, ele disse que o livro é um bem de consumo para a elite, que pessoas da elite têm dinheiro para comprar livro, então o aumento de 12% no imposto não vai impactar no bolso dessas pessoas, não. O que o governo tem que fazer é distribuir livro para as pessoas carentes. Bom, essa afirmação ela é uma falácia. De acordo com o Luiz Schwartz, que é o presidente do Grupo Companhia das Letras, na última Bienal do Livro do Rio de Janeiro, participaram 600 mil pessoas, pesquisas foram feitas, né? Grande parte dos frequentadores era jovens da classe C. Na Festa Literária das Periferias, a FLUP, que ocorre no Rio de Janeiro, os dados são ainda mais eloquentes, segundo Luiz Schwartz. Do público total do evento, 97% se declararam leitores frequentes de livros, 51% têm entre 10 e 29 anos de idade, 72% não são de pessoas não brancas e 68% pertencem às classes C, D e E. Isso mostra que o ministro Paulo Guedes, em relação aos livros, ele está um pouco desinformado. Algumas piadas surgiram aí nas redes sociais, né, naquelas transmissões durante muito tempo que ele fez. A prateleira dele ao fundo estava vazia, tinha um, dois livros. Para aumentar ainda mais essa bola de neve, Gilson, depois a gente tenta solucionar essa questão, o brasileiro lê, conforme as pesquisas do setor, em média 4 livros por ano. Isso colocando a Bíblia e isso não contando o término do livro. Então, o fato de você ler 1 ou 2 capítulos já conta como leitura. Se você tirar a Bíblia, cai para 2, alguma coisa de livros. Mais do que isso, o setor, né, os sindicatos do setor, informam que a inflação do período de 2004 até agora cresceu num volume X e o preço dos livros não aumentou como deveria por conta dessa isenção dada pelo governo em 2004, ali, isentando o PIS e a COFINS. O que acontece é que se houvesse a tributação de 12% no preço do livro, de início, de cara, o livro vai aumentar 12%, assim, de primeira, o preço de capa. O livro vai custar, sei lá, o livro hoje custa R$30, R$40 um livro ali. Já vai aumentar para R$35, R$45 só no preço da capa. O projeto de lei que quer fazer essa CBS tem 61 páginas, eu li esse projeto, e ele coloca alíquotas para várias movimentações diversas dentro do país. E tem algumas isenções, por exemplo, para cestas básicas, etc. e tal. Mas aí, essa movimentação, esse novo imposto também, embora unifique, embora seja pauta para os economistas e outras pessoas que entendam mais de números, vai com certeza também aumentar o preço de alguns outros produtos, os insumos que fazem o livro. Então esse aumento de 12%, ele não vai ser real, vai ter um aumento muito maior. E isso é muito simbólico. Num país em que as pessoas fazem filas enormes para conseguir R$600 de auxílio emergencial do governo, num país em que a gente tem aí mais de 10 milhões de pessoas desempregadas e o número só tem aumentado cada vez mais devido à pandemia, o aumento de livros não só não vai resolver esse problema, essa situação que a gente tem vivido de problemas econômicos, como vai afastar ainda mais o leitor das classes C, D e E, Gilson.
Ô, Vitor, eu sei que a coluna é sua, mas eu fiquei instigado em dizer alguma coisa, eu queria ouvir tua opinião, porque a tua opinião é muito importante em relação a isso, né? No Brasil, o gestor público, não estou falando só do Guedes, não, mas é uma história da gestão pública em relação a esse assunto, com exceções, desconhece muito o que é a cultura no Brasil, como é que ela é produzida e quem é que tem acesso, ou gosta ou deseja ela. A gente tem uma visão muito distorcida, inclusive, do que é o valor da cultura para a sociedade. Você é um cara que gosta de cultura, curte muito cultura e sabe a importância que ela tem. E sabe também que ela não é nenhuma cereja do bolo, ela é o bolo para resolver o problema, ela é a essência para resolver o problema. Como é que se constrói nesse país uma consciência em relação à cultura de verdade e o uso da cultura de uma forma eficiente para que a gente não tenha que ouvir bobagens ou não tenha que ter uma relação quase que tola com aquele que fala de cultura sem nunca sequer saber do que está falando?
A pergunta é excelente, uma questão fundamental que a gente tem que pensar. Antes de respondê-la especificamente, eu vou fazer um meia-culpa aqui, nada contra o ministro Paulo Guedes. É importante repensar a nossa tributação e fazer uma série de reformas como a tributária. O Brasil tem impostos. É uma gama muito complexa que, para você que empreende, para você que tem uma micro ou pequena empresa, é muito complicado. Então, assim, tem que resolver essa situação mesmo, mas tem que tomar algumas outras medidas que vão trazer retorno mais imediato, como a taxação de fortunas, imposto sobre herança, cobrar IPVA de jatos e iates, e aí também, mais uma vez, Gilson, eu já respondo a pergunta, mas mais uma vez, com certeza, algum ouvinte da CBN vai falar assim, ah, o Vitor, bababá, comunista, bababá, não sei o quê, que as pessoas costumam taxar assim. Não, querido leitor, querido ouvinte, o mundo faz isso. Nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, a taxação sobre herança é de 40%. Então, assim, seu pai morreu, sua mãe morreu, alguém te passou uma herança, 40% daquela fortuna vão para o Estado. Aí vai ser distribuído por meio de saúde, educação, etc. e tal. O Brasil precisaria pensar um pouco mais nisso daí. Como resolver essa questão? A gente primeiro tem que divulgar cada vez mais a importância da cultura. Acho que o Biblioteca CBN, com toda a humildade possível, tenta fazer isso, tenta mostrar que o livro, a literatura, a cultura de modo geral, não é para quem frequenta a universidade, não é para quem tem apenas trabalho intelectual. É para o trabalhador braçal também, é para a dona de casa, é para quem fica com os filhos. É importante pensar isso daí. Uma outra possibilidade de pensar, parece que a gente perdeu um pouco disso, porque, enfim, a economia está em crise sempre, né? Isso é algo cíclico, já diria teóricos da economia, principalmente um alemão lá do século XIX, que isso acontece sempre, mas é entender também que a leitura, a formação intelectual te capacita para o mercado de trabalho e com certeza isso vai mudar os seus rendimentos futuros financeiramente falando. Falo por mim mesmo, eu vim de Umuarama, meus pais eles não têm educação formal, meu pai parou de estudar no antigo segundo grau, a minha mãe terminou o ensino médio depois dos 40 anos, CBEJA, todos de escola pública, eu e meu irmão viemos de escola pública, e fui bolsista na primeira graduação, depois fiz uma segunda graduação na universidade pública, e eu comecei a trabalhar muito cedo com 10 anos, eu era funileiro com meu pai tinha uma oficina em Umuarama, e os livros não faziam parte de casa, com exceção talvez de alguns livros da Bíblia e do jornal que meu pai assinava. E estudava numa escola chamada Hilda Kamal, Gilson, e era um aluno muito, muito arteiro, digamos assim, e o castigo na escola para as pessoas, para os alunos bagunceiros, é enviá-los para a biblioteca. E de tanta bagunça que eu fiz, eu fui enviado à biblioteca várias vezes e ali eu descobri a importância da leitura. Me formei como um leitor de Harry Potter e hoje eu trabalho, eu ganho dinheiro não só como repórter da CBN, mas também em eventos culturais e outras ações envolvendo leitura e literatura. Então eu não posso falar sobre as outras pessoas, como que o livro vai mudar a vida delas, mas a minha vida mudou e a vida de muitos amigos que eu tenho também. Mais do que isso, esse tempo de pandemia tem mostrado o aumento no consumo de produtos audiovisuais. Netflix, Amazon Prime e outras produções de streaming, o que mostra que as pessoas, no momento que elas não podem sair de casa, elas consomem filmes. Filmes são feitos por atores. Atores são representantes da cultura, eles interpretam texto, eles representam. A indústria do cinema, do audiovisual, mobiliza redatores, roteiristas, pessoas que trabalham com a palavra. E são essas pessoas, essa indústria, a própria indústria da música, da literatura, que trazem entretenimento e dão um calor na nossa vida, nesse mundo, nesse Brasil com mais de 100 mil mortes, a gente precisa ter algum escape, a gente não pode depender de governo X, governo Y, a gente tem que conhecer cada vez mais outras ações que possam nos confortar em outro momento. A escola tem um papel fundamental também, só que a gente vive também a crise da educação, Gilson e ouvinte da CBN, porque em alguns estados os professores são mal remunerados, as escolas públicas têm um número excessivo de alunos. Os pais estão cada vez mais despreparados, eles mandam os filhos para a escola para que a escola eduque, ensine a como se comportar, a como dar o respeito. Isso é um problema que também interfere na difusão da cultura e do livro. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não digo o governo federal atual, mas o Estado brasileiro tem que pensar políticas públicas de inclusão, de acesso, de unir também a tecnologia. E cada vez mais nós, jornalistas, comunicadores, a gente precisa mostrar a importância do livro. Como que a gente aprende a pensar a partir da leitura, a partir da literatura? Como que a gente aprende, como que a gente conhece o outro lendo um livro, né? Eu não sou de determinado grupo social. Eu não sei como é que aquele determinado grupo social pensa, talvez. Mas lendo um livro, eu posso conhecer e posso ter empatia. O José Olimpio e o Monteiro Lobato, eles foram editores e escritores no Brasil, tinham frases que diziam que a sociedade se constrói com livros. E é exatamente nesse sentido. A gente vê que os países com as maiores médias de leitura são os países mais bem desenvolvidos economicamente falando. Para além de tudo isso, Gilson, é quase que uma utopia, eu sei, ou um trabalho para daqui a muito tempo, mas o Brasil também tem que resolver estruturas básicas, né? A gente vive em Maringá, um local que, enfim, tem 7 mil famílias que recebem algum tipo de auxílio do governo, mas ainda assim tem uma boa estrutura, uma boa rede de saúde, próprio transporte público, embora haja muitas críticas, funciona. Agora a gente tem cidades próximas ao nosso município que não tem infraestrutura, que não tem um hospital, famílias que não têm o que comer, que dependem realmente do governo. A gente precisa solucionar esses problemas para também saber que as pessoas aí sim precisam, aí sim vão ter dinheiro para fazer a compra de livros. Agora imagina, com tudo isso posto aumentar ainda mais, é simbólico, até parece às vezes que é feito propositalmente tudo isso para que as pessoas não leiam, não tenham autonomia própria. Triste o país que, em vez de taxar o que deveria realmente ser taxado, pensa em aumentar o preço de um livro, Gilson.
Vitor, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Eu que agradeço a você, Gilson, ouvintes da CBN. Lembrando que essa proposta ela ainda está no Congresso Nacional. Existem debates entre deputados, senadores, editoras, clubes de leitura, sindicatos representativos são contra essa medida. E o Biblioteca CBN tem uma função de divulgar, de falar sobre livro, leitura e literatura, mas especificamente hoje o Biblioteca CBN também se posiciona aí contra essa medida, porque o livro tem que ser difundido cada vez mais e não deve ter o preço aumentado. O Brasil precisa ler mais. No meio da coluna, biblioteca CBN@cbnmaringá.com.br. Até mais!